Bom, talvez a solução seja, de fato, desestimular até um certo nível o uso do automóvel. Como? Qualquer que seja a alternativa, é uma medida impopular. Mas, curiosamente, algumas dessas medidas impopulares têm recebido suporte em outros lugares do mundo, uma vez conhecido o benefício. Essa é uma foto de antes e depois da implantação do tal do pedágio urbano em Estocolmo. Né? A diferença é significativa. Isso, obviamente, era um impacto de um dia para o outro, mas o fato é que Londres também, que adotou o pedágio urbano há 10 anos, notou o mesmo efeito. E, curiosamente, os efeitos de Londres e Estocolmo foram o seguinte. Em Londres, o prefeito se elegeu com a proposta de implantar um pedágio urbano, cobrança numa área central da cidade. E ele se reelegeu prometendo ampliar a área e aumentar o preço, o que ele fez ao ser reeleito. Ou seja, uma vez conhecidos os benefícios, parece que as pessoas apoiam. Em Estocolmo, mais dramático ainda, eles implantaram o sistema a um custo elevado, depois de 6 meses de operação, desligaram, viraram a chave e fizeram um plebiscito. E qual foi o resultado do plebiscito? Liga o sistema outra vez. Então, ou seja, parece que uma vez conhecidos os benefícios, há suporte para isso. Isso quer dizer que nós devemos ter pedágio urbano nas nossas grandes e congestionadas cidades? Não necessariamente, mas quer dizer que a gente não pode evitar de estudar uma solução como essa, por mais dolorosa que ela seja. Para uma cidade como São Paulo, é um absurdo enfiar a cabeça embaixo da terra e fingir que essa é uma solução que não deve ser considerada, não quer dizer adotada. Pode ser que a nossa sociedade ache que nós preferimos viver com outras formas de restrição. Pode ser o próprio congestionamento que nós mesmos causamos, pode ser o rodízio, pode ser a redução de estacionamento, pode ser qualquer outra medida. Mas esta nós não estamos dispostos a pagar. Né? O que fazer, então, com o espaço viário que nós temos aí? E a questão é o seguinte, construir mais vias ampliando esse espaço parece ser a forma menos inteligente de lidar com o congestionamento. E, na verdade, o segredo não é reclamar de falta de espaço, mas é decidir que destinação nós vamos dar ao espaço que nós temos e pensar cuidadosamente que espaço adicional a gente precisa colocar nas cidades. Segundo elemento, o primeiro era desestimular os automóveis, o segundo a melhoria do transporte coletivo. E, mais uma vez, é uma batalha como preconceito. Essa é uma frase da Margaret Thatcher, falecida recentemente, né, primeira-ministra da Inglaterra, nos anos 90. Anos 80, perdão. Qualquer pessoa que vai de ônibus para o trabalho depois dos 30 pode se considerar um fracassado. Essa é a imagem que a gente tem, né? Do transporte coletivo em geral, em particular dos ônibus. E isso a gente precisa combater. Isso não precisa ser necessariamente assim. Né? Como é que o transporte coletivo pode ajudar, o transporte público coletivo pode ajudar a sair do congestionamento? Em superfície, nós temos, hoje em dia, alternativas como os veículos leves sobre trilhos, os chamados BRTs, uma tradução, na verdade, não é nem uma tradução, uma sigla do inglês Bus Rapid Transit, né? Transporte de massa rápido com ônibus. Podemos pensar em alternativas elevadas, criando novo espaço viário, no espaço aéreo, na verdade, como são os monotrilhos, caracteristicamente, que agora têm sido propostos em algumas cidades brasileiras, estão sendo construídos em São Paulo. Né? É difícil imaginar que vale a pena construir um elevado, que é uma coisa cara, para um ônibus, embora São Paulo tenha o Expresso Tiradentes, que é uma das raríssimas infraestruturas dedicadas para um corredor de alta capacidade de ônibus, né? Elevada. E podemos ir também para baixo, como o metrô caracteristicamente funciona. Dificilmente valeria a pena pagar o preço de um túnel para colocar ônibus lá embaixo. Embora existam alguns pequenos trechos em cidades do mundo com sistemas de ônibus de alta capacidade que recorreram a isso daí. Nós podemos passar em alguns cruzamentos importantes, podemos fazer uma passagem subterrânea ou quem sabe, até um viaduto. Mas pensar em um sistema totalmente subterrâneo, como se faz com o metrô, que tem, de fato, um nível de capacidade superior, é algo já que é para ser duvidado. Rapidamente, uma visão dessas principais tecnologias. Corredores de ônibus. Nós já estamos acostumados a ver em algumas grandes cidades brasileiras, operando com ônibus convencionais, operam na superfície, né? E eles têm, em geral, uma faixa própria segregada do restante do tráfego. O curioso que tem nessa foto é que essa seta vermelha indica a maior invenção dos transportes no último século. É a faixa para ultrapassagem no ponto de parada. Essa coisa extremamente simples e que requer um projeto de ponto de parada adequado, ela duplica a capacidade dos sistemas de ônibus. Né? Então, isso daí é a maior invenção das últimas décadas, para não dizer do século. Porque há 100 anos nós andamos de... O transporte é a mesma coisa, é automóvel, ônibus, é trem, é metrô, e é um bonde moderno ou mais antigo. Né? Aí estão características do Bus Rapid Transit. Né? Primeiro, tudo tem que ser diferente. E, aliás, boa parte desses sistemas que recebem esse tratamento no mundo não são chamados de ônibus. Eles têm um nome, Transmilênio, Metrobus, Maxibus, Transmetro, eles têm, em São Paulo, chama se Expresso Tiradentes, né? Mas todos têm um nome que é para não chamar de ônibus por causa do preconceito com relação aos ônibus. Mas eles têm imagem diferenciada, operam com veículos de maior capacidade, articulado ou biarticulado, têm central de operações, como o metrô tem, os trens têm, porque sistemas de ônibus não podem ter, tem faixas dedicadas naturalmente para o tráfego exclusivo desses veículos, né? Sistema de informação usuário, embarque em nível e estações com pré-pagamento, se paga para entrar na estação e não ao entrar no ônibus, o que é um processo que torna mais lenta a entrada nos ônibus, né? Então embarque em nível também para acelerar, ninguém sobe um degrau para subir, para entrar no metrô. Por quê? Porque precisa ser rápida a operação de embarque e desembarque. Está aí algumas fotos dos BRTs. Curitiba é reconhecida internacionalmente como a pioneira na criação e implantação desses sistemas, né? E, na verdade, por outro lado, Bogotá, com o sistema Transmilênio, inaugurado há cerca de 10 anos, o de Curitiba é de 1974, a primeira versão. E Bogotá, em 2002, né, levou isso ao extremo, ao implantar as faixas para ultrapassagem, incorporar essas diversas outras melhorias que eu mencionei no slide anterior aí, né? Então, esse tornou-se um sistema paradigmático e, hoje em dia, ele transporta capacidades, eu vou mostrar um gráfico, próximo a capacidades de metrô. Né? Aí são os tais veículos leves de sobre trilhos, esse é em Houston, nos Estados Unidos, né? Mas é um bonde moderno que tem veículos mais estreitos do que os ônibus, segregação também, opera numa faixa segregada, operam sobre trilhos, em geral alimentados com energia elétrica. Né? A dificuldade dos VLTs, eles são mais caros que os sistemas de ônibus que têm sido, os BRTs que têm sido propostos, né? E não há registro de operação de VLTs no mesmo nível de capacidade do que, por exemplo, o corredor que eu mostrei para Bogotá, chamado Transmilênio, baseado em operação de ônibus. Né? Não há nenhum veículo leve sobre trilho que opere nessa faixa de capacidade e com desempenho que é equivalente. Pode-se obter dos ônibus um desempenho equivalente ao que você tem sistemas sobre trilhos como esse daí. Esse um VLT, né, veículo leve sobre trilhos, maior, com maior capacidade. Agora, o metrô, que nós conhecemos, veículos longos, muitas portas para embarque e desembarque, para distribuir a demanda e fazer um embarque rápido, não fazer uma fila, embora os nossos sistemas tenham operado de uma forma que não é adequada. Né? Via exclusiva, naturalmente, ninguém já viu um metrô parando na cancela, isso simplesmente não faz parte do conceito do metrô, e, em geral, subterrâneo, embora também alguns trechos em superfície ou elevados. O monotrilho, que também está sendo implantado em São Paulo e tem surgido, são sistemas implantados em poucos lugares no mundo, esse é em Sydney, na Austrália, obviamente opera em via exclusiva, em geral elevada, com diversas formas de propulsão. Né? O problema dos monotrilhos é que é uma tecnologia ainda pouco implantada, pouco conhecida, e que não tem implantações com os níveis de capacidade que estão sendo construídos em São Paulo. Aquilo vai ser uma experiência nova. E são sistemas mais caros em geral. Né? Esse é um gráfico que compara aqui... Tá, o custo dos sistemas, e a gente vê que os metrôs são coisas que variam na ordem de 100 a 200 milhões de dólares por quilômetro, mas tem capacidades que podem atingir aos 70 mil. Há metrôs operando pelo mundo, operando em faixas muito inferiores de capacidade. Tá? Porém, quando a gente fala em um metrô de 70 mil, quer dizer um metrô de 70 mil que está absolutamente entulhado. Não é quer dizer que aquele modo tem uma capacidade de 70 mil. Na verdade, ele está levando 70 mil, porque tem 70 mil que se sujeitam a embarcar nas condições em que é possível entrar numa composição de metrô, por exemplo, em São Paulo. Os corredores de ônibus são coisas muito mais baratas e que podem atingir capacidades, basta uma faixa exclusiva e uma operação adequada, para atingir capacidades que vão até a faixa dos 15 mil passageiros por hora por sentido. Enquanto um corredor do tipo BRT, como o que eu mostrei em Bogotá, ele já passou dos 40 mil hoje em dia. Claro, estão tão cheios quanto esse metrô dos 70 mil, mas eles custam muito menos. Historicamente, esses sistemas têm sido construídos na faixa até dos 10 a 15 milhões de dólares. Mas alguns dos propostos mais recentemente têm atingido até 30 milhões de dólares. Mas nesses custos estão embutidos, muitas vezes, os custos de toda a recuperação urbana das áreas pelas quais ele vai passar, que ele vai atravessar. Então, não é um custo estritamente do sistema, mas é um custo também de melhoria urbana associada à implantação do sistema. Então, a gente vê aí que as tecnologias, essas são diferentes tipos de infraestrutura voltadas para o transporte público, completando aqui a apresentação daquele segundo elemento. Primeiro, desestímulo ao uso do automóvel. Segundo, melhorias no transporte coletivo. E nós vamos passar em seguida ao modo motorizado, mas tem ainda uma pergunta, né? Em São Paulo, toda a campanha eleitoral das últimas eleições foram feitas em cima da inauguração da nova linha o ano passado do metrô, né? Então, havia... Toda a campanha foi centrada nisso. E o metrô se tornou, de fato, o querido dos paulistanos, imaginando que essa vai ser a solução. São Paulo precisa de muito metrô. Outras cidades grandes brasileiras precisam também de muito metrô, como precisam de outras coisas. Perdão. O fato é que metrô custa caro, demora para implantar, e as pessoas estão ali na plataforma como essas aqui, esperando alguma alternativa. E isso não é um dia excepcional, isto é o que acontece quando não pior, num dia regular. Os sistemas de metrô, os sistemas de trem em São Paulo que estão sendo melhorados, estão todos operando no limite, assim como o sistema de ônibus, né? Então, será que o metrô é a panaceia que resolverá todos os males? Não sei. Nós precisamos, na verdade, trabalhar com um leque de soluções. Não tem bala de prata para tratar a questão do transporte nas cidades brasileiras. Nós vamos combinar soluções diferentes de uma forma que tenha sinergia e superar essa fase difícil das nossas cidades. Eu sou um otimista. Eu acho que nós vamos superar. Agora, eu quero destacar que o metrô tem o que a gente poderia chamar de benefícios subterrâneos. Na verdade, o metrô traz outros benefícios que não são computados. Ao melhorar as condições de transportes, ao poupar tempo das pessoas, ele melhora a produtividade. Há estudos recentes feitos pela Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo que indicam ganhos potenciais de 19 bilhões de reais por ano. Há estudos sobre a redução da poluição e as consequências sobre mortes adicionais evitadas que chegam a estimativas de mesma ordem de grandeza dos benefícios que resultam da existência do metrô. Se o metrô não existisse, a cidade seria mais congestionada, poluiria mais e haveria perda de produtividade, mais mortes por problemas decorrentes da poluição. Esses benefícios largamente cobririam, se computados economicamente, financeiramente, largamente cobririam os investimentos necessários para ampliar fortemente e rapidamente a rede de metrô. O rapidamente é relativo, num ritmo de metrô. Agora, isto é um ritmo de metrô. São como o metrô cresceu nas diversas cidades do mundo. Isso é Londres, começando há 150 anos atrás e atingindo o que é hoje em dia a mais elevada das redes. Ou era, porque se a gente pegar Xangai, a penúltima a começar... ao lado de Seul, vejam que elas começam aqui, tanto Xangai como Seul, e elas... Seul está aqui, Xangai está aqui, já passou Londres. Ou seja, é até possível fazer rápido, né? Então, isso é impressionante. Agora, não é apenas metrô. Se a gente olhar os BRTs, isso é o que aconteceu com os BRTs no mundo. 74, Curitiba, 2002, Transmilênio, cria um novo paradigma em Bogotá, com os seus 40 mil passageiros por hora sentido, e a gente vê isso crescendo nos diversos países. Tem BRT hoje em dia implantado nas cidades dos mais diversos países, né, dos Estados Unidos às cidades africanas. Joanesburgo, na Copa, foi projetado por brasileiros. E diga-se de passagem, isto é uma área em que os brasileiros são os consultores internacionais. Nós só não fazemos aqui por uma questão de prioridade. Nos outros países, quem tem feito são os brasileiros. O Rio de Janeiro e Belo Horizonte têm se destacado agora em implantar. E os BRTs implantados no Rio contam com elevada aprovação da população. Né? Passando ao transporte não motorizado, mais uma vez o preconceito. Aqui uma tira da Mafalda, que todos conhecem, e veja que basta passar para a posição de pedestre, ela estava na bicicleta, empresta para a colega dela, que eu esqueci o nome agora, né? E o preconceito se aplica do ciclista para o pedestre já. Imagine dos outros modos, né? Então, e a gente tem que reconhecer o seguinte, uma cidade pequena como São Paulo, simples como São Paulo, um terço dos deslocamentos urbanos são feitos integralmente integralmente da origem ao destino a pé, sem contar que qualquer outro deslocamento, em geral, tem uma parcela sendo feita a pé. É muito importante cuidar dos deslocamentos a pé. Isso é São Paulo. Em outras cidades brasileiras, pode atingir 40 ou mais, uma porcentagem ainda maior, né, dos deslocamentos feitos nas cidades. Isso é um número que ninguém conhece. Quando eu pergunto, por exemplo, para os alunos ou em alguma outra plateia, quem chuta esses números, as coisas variam de 2 a 10%. Ninguém é capaz de imaginar. E isto não é indiferente do resto do mundo. Tirando os Estados Unidos, que é muito pouco, e na Índia e na China, que é muito mais elevado, diferentes continentes, diferentes países apresentam proporções semelhantes a essa. Né? O que fazer para estimular o transporte não motorizado? Olha, isso é uma via de periferia, isso é uma rua de periferia, seja lá o que for, é um espaço na periferia de Bogotá. Né? E o que foi feito? Em vez de a gente chegar lá e pavimentar uma via que ia ser usada principalmente para automóvel e acabar com a área de lazer das pessoas, que é a rua, né? E a segurança das pessoas que andam de bicicleta e a pé, que é o modo de transporte que ela tem acesso nessa região, não, o que foi feito lá foi isso. Espaço para andar a pé, espaço para bicicleta, até para os cachorros passearem. Né? Ou seja, isso afeta a autoestima dessa população. Esse é um tipo de infraestrutura a mais simples que a gente pode imaginar, mas que tem um efeito de transformação radical. E quem conhece Bogotá há de reconhecer que uma das coisas, um lugar que foi abatido pela guerrilha, por ações que deixaram uma imagem negativa da Colômbia, a melhor surpresa que você pode ter é ir a Bogotá e ver não só uma cidade transformada, com vida e com pessoas que têm orgulho de viverem naquela cidade e de serem colombianos. Isso é um exemplo. Também podemos fazer isso para os pedestres. Pode não ser necessário. Isso é uma ponte em Londres para pedestres. É um elemento fantástico de infraestrutura que pode ser necessário em algumas circunstâncias. Mas o fato é o seguinte, cuidar dos pedestres, cuidar dos ciclistas é algo elementar. A gente simplesmente não pode ignorar isso. Né? Esse é um exemplo de prioridade aos pedestres, talvez o mais conhecido no mundo. Né? Mas não passa de uma faixa de pedestres, como quase todas as nossas cidades têm e que não têm sido respeitadas. E Brasília é um exemplo nesse sentido, por já há mais de uma década, certamente, ter as faixas de pedestres respeitadas. São Paulo fez um esforço nesse sentido recentemente, medianamente bem sucedido. Porto Alegre tentou, também não conseguiu grande sucesso. Né? Uma outra coisa que tem surgido nas cidades pelo mundo e agora chegaram às cidades brasileiras são os sistemas de bicicleta pública, que é uma forma de facilitar o uso da bicicleta, que é um modo que apresenta vantagem do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de saúde, por representar a atividade física, assim como a pé. Né? Isso é o sistema em Paris, o mais famoso deles, com as bicicletas que você encontra pela rua. Hoje em dia, em São Paulo, a gente já tem um número crescente de bicicletas públicas, ainda muito restrito comparado com esse sistema em Paris, que tem cerca de 20 mil bicicletas, em 1.500 pontos distribuídos pela cidade, né? Mas Guangzhou, na China, tem um plano de 30 mil a 50 mil bicicletas em expansão. Né? Então, isso daí também é uma novidade nas cidades urbanas voltada para estimular o transporte não motorizado. A síntese desses três elementos, desestímulo ao uso do automóvel, melhoria do transporte público e o estímulo ao transporte não motorizado, ela tem que ser tratada, então, usando equilibradamente o sistema viário, seja ele novo, acrescido na forma de nova estrutura, ou não, ou na forma de infraestrutura que se torna disponível pela redução do espaço que usualmente é dedicado ao automóvel, que ocupa a maior parte do espaço nas vias. Então, esse uso equilibrado tem que reconhecer que a demanda de uso do espaço pelos automóveis, pelos ônibus, pelos caminhões, pelas motos, pelos ciclistas e pelos pedestres. Todos esses demandam o espaço viário e nós temos dedicado uma parcela principal para apenas um desses agentes. E que é responsável, no caso de São Paulo, né, por cerca de os deslocamentos motorizados, metade é por auto, metade é por transporte coletivo. Em outras cidades brasileiras, é mais para o transporte coletivo, só que o espaço é usado prioritariamente por uma alternativa, que é o transporte privado individual, o automóvel. Né? Agora, se a gente tirar o espaço do automóvel, o que acontece? Existem estudos pelo mundo, esse é um relatório da comunidade europeia, né, que fala em evaporação do tráfego. Em lugares onde foi reduzida a capacidade para os automóveis, a coisa se rearranjou e parte do tráfego de automóveis sumiu.